que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e meia até às 13 horas. Abri o programa com essa linda música do grande mestre chinês Jia Peng Feng. Ele é mestre de um violino chinês chamado Eru, que é um violino de duas cordas que ele domina completamente. Eu já passei ao longo dos anos aqui no programa muitas vezes alguns discos desse mestre chinês, e hoje eu trouxe esse disco chamado Rainbow, Arco-Íris. É a quinta faixa do CD, que é essa música que vocês ouviram, chama-se Night in Beijing, ou seja, Noite em Pequim. Então, Jia Peng Feng, o nome do CD Rainbow, escutamos a quinta faixa Night in Beijing. Esse trabalho do Jia Peng Feng é muito virtuoso. Uma vez eu montei uma coletânea e fiz um especial musical com ele aqui. Eu estou pensando em montar uma nova coletânea dele e, eventualmente, eu vou passar para vocês aqui um especial. Numa das vezes que eu viajar a trabalho, eu vou deixar gravado um especial de música chinesa, um novo especial, porque a gente já fez uma vez há alguns anos um especial do Jia Peng Feng. Mas eu vou montar outro e aí a gente apresenta esse trabalho aqui para vocês. Bom, conforme eu havia combinado na semana passada, está novamente aqui comigo Marco Antônio Petit, ufólogo, co-editor da revista UFO, deu uma ótima entrevista semana passada para a gente, e hoje haverá um evento lá no IPPB, na rua Gomes Nogueira 168, no bairro do Ipiranga, um workshop que o Petit vai fazer hoje, das 15 até as 19 horas. Então combinei com o Petit de vir aqui para a rádio, a gente está fazendo aqui o programa ao vivo, e daqui nós iremos direto lá para o IPPB, para o evento que ele vai apresentar. E vocês que estavam escutando o programa na semana passada, nós batemos um papo aqui com o Petit, falamos de avistamentos ufológicos no século XIX na América do Norte, falamos também um pouquinho de 1947, quando começa a era moderna das pesquisas sobre discos voadores, batemos um grande papo aqui sobre temas ufológicos. E ele está aqui novamente para a gente fazer um segundo bate-papo sobre isso. Eu separei algumas perguntas aqui a partir da própria temática que o Petit irá abordar daqui a pouco no evento dele lá no IPPB. E tem um caso muito legal aqui que eu quero perguntar para ele. Em primeiro lugar, Petit, muito obrigado por você ter vindo aqui de novo. Boa tarde.
Boa tarde, foi um prazer, Wagner. Um prazer também estar aqui no seu programa mais uma vez na Rádio Mundial aqui em São Paulo. Para falar, inclusive, um pouco também da temática desse evento de hoje, que com certeza vai marcar muito aquelas pessoas que comparecerem lá no IPPB, com toda certeza, né?
Nós temos hoje aqui na parte técnica o nosso amigo Jean, que já tinha tempo que eu não vejo, que o Jean fica folgando de domingo, cara. Vem aqui, não acho você, né? Você ganha bem? Ganha bem, não precisa vir de domingo. Aí quando o cara tá sem grana, ele vem fazer hora extra no domingo, é isso? Tá certo, tá. Tá aqui também hoje, aqui nos estúdios, meu amigo Vladimir, que deu uma carona para mim para cá e vai levar a gente lá pro IPPB, pro evento do Petit. Petit, há um caso clássico que muita gente pesquisou, há muitas publicações em livros e revistas sobre isso. Eu me lembro que a primeira vez que eu me deparei com esse caso foi na década de 70, numa revista Planeta, na época. E é o caso da explosão de Tunguska, lá na Sibéria.
Justamente.
Né? Uma grande explosão que ocorreu em 1908. Há uma cratera enorme lá. Uhum. E eu já vi muitas especulações de que teria sido um meteoro que teria caído ali. Outros falam, supostamente, de uma nave que teria caído ali, daí a causa da explosão, devido às características do mato queimado em volta e outras coisas. Então, como você é um expert nessa pesquisa histórica de UFO, eu quero que você fale um pouquinho, qual é a sua opinião sobre o caso dessa explosão em Tunguska, lá na Sibéria, nas estepes russas, em 1908.
Wagner, primeiro ponto é o seguinte, não se encontrou, na verdade, uma cratera. O que existe é uma área que foi totalmente devastada e uma pequena depressão, mas nada parecido, por exemplo, com uma cratera que seria causada por um grande bólido ou um grande meteoro, por exemplo. Até foi feita uma investigação a partir da primeira expedição em 1920, dos soviéticos a essa região, na busca justamente de fragmentos meteóricos, porque a primeira ideia era de um grande bólido. E não se encontrou o menor vestígio desse tipo de situação, por exemplo. Haveria, se fosse o caso realmente de uma explosão de um bólido no ar ou mesmo no solo, uma presença muito grande de ferro. Isso não foi encontrado. E a partir desse tipo de constatação, começou-se a investigar outro nível de resposta. As fotografias que eu vou estar mostrando hoje, inclusive lá no IPPB, mostram esse tipo de realidade. Você teve uma área, na verdade uma área menor, devastada totalmente, onde tudo virou poeira. A própria floresta virou poeira. E progressivamente, com o afastar desse ponto central, alguns quilômetros para frente, em todas as direções, as árvores foram todas deitadas no sentido oposto à própria posição da explosão. Como se fossem palitos jogados e abertos à volta. Uma coisa impressionante, né? Agora, o que foi realmente impressionante, constatado a partir do próprio conhecimento científico avançar nessas investigações nessa área, foram as primeiras evidências de radioatividade. Isso é que impressionou muito os pesquisadores soviéticos, a ponto de vários começarem realmente a defender, como o próprio astrofísico Felix Zig, hoje já desencarnado, que nós tivemos realmente naquela oportunidade, em 1908, se não me falha a data, a memória, foi no dia 30 de julho, ao amanhecer do dia 30 de julho, a explosão, que nós tivemos realmente diante de um artefato que era dirigido por alguém. Existem testemunhos até que fazem menção que o objeto vinha se aproximando do solo, de repente alterou a sua trajetória bruscamente, começou a ganhar geralmente altura e aí que houve a grande explosão. Né? Então,
supostamente essa explosão, ela ocorreu em cima, tá? Ela não foi uma coisa de um impacto no chão.
No solo, não.
Mas uma explosão que ocorreu no alto.
No ar ainda.
Tá? No ar e que depois houve a repercussão no
solo. A onda de choque se propagou para cima, para baixo, todos os lados e gerou esse tipo de efeito que é constatado até nas fotografias que eu vou estar mostrando em detalhes hoje lá no evento.
Outra coisa, Petit, esse evento é 1908. Então isso é uma época na Rússia, tá? Antes da Revolução.
Sim, justamente.
Né? Então, os relatos que se tem da época são de camponeses que moravam naquela região, que era uma região de selvagem.
Praticamente,
né?
Desabitada. Eram poucas pessoas que residiam, né?
Então,
lá.
Então, essas pesquisas, assim, em cima de traços radioativos no local e tal, são pesquisas feitas muitos anos depois, já no período da União Soviética.
Com certeza.
Né? Tipo, década de 50, 60, depois, já com domínio da energia atômica,
justamente,
que os cientistas foram detectar isso.
Aí que foi a evidenciar de uma maneira bastante positiva esse tipo de realidade radioativa. Eu tive em mãos até um pedaço de uma árvore da região, trazida para o Brasil por um pesquisador que investigou esses fatos a partir da década de 60, em que você pode ver perfeitamente o efeito da radioatividade no processo de mutação do próprio tronco da árvore. Uma coisa realmente impressionante. Outra coisa, a intensidade da explosão, da detonação, se fosse no tempo, por exemplo, se ocorresse, por exemplo, no tempo da Guerra Fria, poderia ter gerado a Guerra Mundial. Porque a onda de choque, para que os ouvintes tenham uma ideia, deu duas voltas à Terra. Na Europa, por exemplo, uma semana após o incidente, as pessoas conseguiam, segundo os relatos, ler ao ar livre à noite devido a uma estranha luminosidade no céu. Uma coisa realmente assombrosa devido à própria, vamos dizer assim, intensidade do que foi verificado. E mais recentemente, realmente a partir da década de 60, principalmente a partir do ano de 65, 66, quando foi feita uma nova investigação na área por pesquisadores que eu tive contato aqui no Brasil através de um congresso internacional, se evidenciou o quê? Que pouco tempo após a explosão, um segundo objeto foi visto voando sobre a mesma região, como se estivesse procurando a primeira nave que, aparentemente, por uma questão de mau funcionamento, havia explodido horas antes. Esse é um outro dado importante também.
Isso é importante, que eu não sabia desse detalhe. E outra coisa, como isso aconteceu em 1908, poxa, uma era na Rússia, antes da Revolução lá deles, encontrar, décadas depois, traços radioativos nas árvores, no solo, em volta. Isso suscita algumas especulações, porque, por exemplo, se isso tivesse acontecido, por exemplo, da década de 40 para frente, depois das bombas atômicas, né, de Hiroshima e Nagasaki, já na década de 50, a União Soviética dominou também a energia atômica, você poderia desconfiar de um teste atômico.
Justamente.
Realizado ali em segredo pelo governo soviético, no caso.
Seria uma possibilidade.
Mas em 1908 não havia tecnologia para criar uma tal condição dessa. Então, para você, a partir desses dados de radioatividade e outras coisas, a hipótese de um impacto de um meteoro não é viável, é muito mais viável a possibilidade de, uma nave, alguma coisa ter explodido e a repercussão ter causado esses danos ali em torno. Né?
A ideia é que não só eu tenho, mas outros colegas também do exterior para esse fato, é a seguinte, que a gente provavelmente esteve diante de um objeto, quer dizer, de uma nave de origem não terrestre, que tinha dentro de si algum tipo de material nuclear, provavelmente relacionado à sua propulsão, que por um mau funcionamento explodiu. Tá? As outras alternativas que foram colocadas, por exemplo, além do grande bólido, do grande meteoro, Carl Sagan chegou a sugerir que fosse o núcleo de um cometa, de um pequeno cometa. Ora, o problema é que a explosão foi no ar. Né? E você imaginar que um corpo gelado como a cabeça de um cometa iria atravessar toda a atmosfera da Terra para depois, a poucas dezenas de metros, gerar uma explosão daquela magnitude é um exercício de ficção realmente, eu diria até nada científica. Né? Chegou-se até a se especular também de uma pequena quantidade de antimatéria que em estado natural no universo teria entrado na nossa atmosfera. Esse é outro tipo de especulação sem a menor base. Por quê? A antimatéria, a gente sabe que ela se aniquila junto com a matéria a partir do primeiro contato. Ou seja, como o fato, mais uma vez, se deu a poucas dezenas de metros, a explosão em si, já no primeiro contato com a nossa atmosfera, essa explosão teria acontecido. Ou seja, só resta, não só pelo efeito de radioatividade constatado em épocas mais recentes de maneira residual nas pesquisas, como também a partir já de alguns depoimentos que foram levantados pelos pesquisadores russos, né, nas últimas décadas, referentes ao avistamento realmente prévio de um objeto que parecia estar sendo dirigido por alguém, já que ele mergulhava contra a Terra e de repente ganhou altura para explodir. E o segundo OVNI observado em seguida, que a gente teve realmente diante, provavelmente, de um dos primeiros acidentes com naves alienígenas dentro do espaço aéreo do nosso planeta.
Bom, Petit, eu vou te perguntar uma coisa que não está dentro do programa do evento, que você vai fazer daqui a pouco, mas é uma questão que eu tenho pesquisado e há uma curiosidade muito grande por parte das pessoas quando eu falo nisso em palestras e cursos, quando eu cito esse tipo de pesquisa. É o seguinte, OVNIs, Objetos Voadores Não Identificados, a sigla é OVNI. Lembrando que nem todo OVNI é um disco voador.
É uma nave.
Um balão, um satélite e a maioria dos avistamentos tem uma explicação lógica de objetos até daqui da Terra mesmo. E um pequeno percentual não. A gente sabe que pela internet rola muita fraude, muita montagem. As pessoas são muito crédulas, acreditam em qualquer coisa. A gente sabe que de cada 100 coisas faladas, de repente 98, 99...
A maioria das pessoas ou acredita em tudo ou não acredita em nada.
Exato,
tem que investigar para saber o que é real.
Esses casos assim, tem um tema que atrai muito interesse atualmente, o tema dos OSNIs,
certo.
Objetos Submarinos Não Identificados. Por quê? Tanto porta-aviões de várias marinhas do mundo, quanto submarinos e navios, vêm relatando que os seus sonares, seus radares, têm percebido movimentação de objetos se locomovendo a grande velocidade no fundo do mar. Com uma velocidade tal e grau de manobras que as aeronaves nossas... Aeronaves não, os nossos submarinos, por exemplo, não teriam como ter esse deslocamento. Então, daí se fala de objetos submarinos não identificados, OSNIs. Uhum. Na sua opinião, esses objetos em alta velocidade no fundo do mar seriam, na verdade, naves que viriam de fora e teriam bases intramarinhas, por exemplo?
Essa é uma interpretação bastante válida e, por coincidência, você não sabia disso, mas um dos casos do século XIX que eu vou apresentar hoje, como prévia do primeiro caso de queda de UFO nos Estados Unidos em 1897, é um caso de um objeto desse, que foi detectado abaixo do nível do mar, a partir do seu brilho, no século XIX, próximo à embarcação, ele ganha altura e depois vai para o espaço interplanetário.
Como se ele tivesse saído da água.
Da água, né? Existem muitos relatos, desde o século XVIII, que a gente tem esse tipo de registro de maneira bastante objetiva, e isso vem, como você colocou, até os tempos atuais, de objetos que são acompanhados abaixo do nível do mar, às vezes não ganham altura, permanecem, vamos dizer assim, nas profundezas, enquanto outros, algumas vezes, realmente ganham altura se aproximam das embarcações ou são contatados por aviões que estão sobrevoando aquelas áreas marítimas em que os fatos se deram e, às vezes, desaparecem em questão de segundos também no espaço. Realmente existem casos, principalmente nos últimos 20 anos, na costa até da América do Sul, na região, por exemplo, em frente à Patagônia, onde, com muita frequência, esse tipo de fenômeno vem sendo reportado e, muitas vezes, objetos são vistos não só saindo do mar, mas também mergulhando. E casos que eu investiguei vamos dizer assim, não só casos brasileiros, mas também que outros colegas investigaram no exterior, de abdução, os abduzidos relatam terem sido levados para instalações mantidas por esses seres que estariam justamente nas profundezas marinas, dentro da crosta da Terra, cujas aberturas para esses locais seriam abaixo do nível do mar. Quer dizer, esses objetos não identificados não só têm sido reportados dentro da nossa atmosfera, às vezes até pousando como a gente conhece, como também existem casos semelhantes, só que de objetos que se movimentam em altas velocidades, como você falou, apresentando alterações de trajeto ou trajetória também repentinas abaixo do nível do mar. E muitas vezes, principalmente a Marinha Americana, como você já fez menção agora há pouco, tentou não só manter esse tipo de monitoramento desse tipo de fenômeno, como também através de seus submarinos se aproximarem. Só que isso não foi possível. Esses objetos, em determinados momentos, simplesmente mesmo abaixo do nível do mar, desenvolvem velocidades que estão muito aquém de qualquer tipo de artefato construído pelo homem.
Peti, uma coisa que me ocorreu agora também, embora seja um tema também paralelo aí ao que você vai abordar, eu não sei se você pesquisou, porque você já pesquisou historicamente várias situações, mas, por exemplo, no contexto indígena, tá, mundial, seja, sei lá, o aborígene australiano, o tupi-guarani da América do Sul ou os índios peles vermelha da América do Norte, como é que é a questão de avistamentos entre os povos indígenas, que esse é um outro tema que também que cativa, porque há relatos por parte de povos indígenas da visita de supostamente de deuses que vieram do céu, né? Ou existe, por exemplo, relatos de abduções entre os povos nativos? Você tem conhecimento disso?
Tem, esse tipo de coisa acontece, sim, né? Ainda hoje acontece em determinadas tribos indígenas, não só brasileiras, mas do exterior também. E no passado, aparentemente, a coisa era mais forte, que deu dando origem até a numerosas tradições, né, ou lendas, né, mas que, na verdade, a gente tem certeza que tiveram como base fatos que realmente se deram. Só que esses povos indígenas, que você fez menção, não só no presente como os do passado, eles encaravam esse tipo de relacionamento com esses seres que desciam do céu, nesses objetos, nesses artefatos voadores, de uma maneira muito mais natural, E prática do que muitos de nós da atual civilização espalhada pelo planeta na atualidade, né? Para eles não havia nenhum tipo de incompatibilidade, vamos dizer assim, em receber a visita de seres mais avançados que muitas vezes traziam conhecimentos. E um dos casos brasileiros mais importantes está relacionado a povos indígenas do Xingu, onde nós temos a tradição do chamado Bepe Cororote, que desceu do céu, chegou até a ter filhos e filhas com as mulheres, com algumas mulheres da própria tribo, vivendo lá muito tempo, trouxe as normas da agricultura, trouxe conhecimentos para a feitura mais apurada de determinadas armas que eram utilizadas para caça, né? E depois, certo dia, disse, olha, agora chegou o meu momento de voltar para minha casa, entre aspas, no céu, mas no futuro, a gente pode até ter algum tipo de experiência de contato novamente, eu poderia voltar. E isso foi reportado não só pelo Bepe Cororote, esse tipo de mensagem para o futuro, como para praticamente todos os povos indígenas do passado que tiveram contato com esses seres, geralmente de aspecto humano, que desciam do céu e por alguns eram considerados divindades, né? Ou seja, existe uma possibilidade de a gente encontrar evidências desse nível de contato nas mais variadas civilizações do nosso passado, como acontece também e vem acontecendo na atualidade. Ou seja, umas pessoas imaginam o fenômeno aconteceu no passado ou não aconteceu no passado, acontece só no presente. Ou aconteceu no passado e no presente. Mas, na verdade, sempre aconteceu. Esse fenômeno sempre acompanhou a história da nossa humanidade, intervindo na nossa visão pessoal de uma maneira positiva, né?
Peti, o nosso tempo passa rápido e a gente teria papo aqui, né, Jean, para diversos programas, mas passa muito rápido. Eu vou sair daqui com o Peti agora 5 para 1 aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Nós vamos lá para o Ipiranga, na rua Gomes Nogueira, 168, onde às 15 horas, lá no auditório do IPPB, o Petit vai apresentar mais um seminário ufológico dele, com vários desses temas que ele está conversando aqui e que nós conversamos no programa anterior. Dá tempo ainda, se alguém quiser dar uma passadinha por lá. O telefone de contato é 2063-5381. É na rua Gomes Nogueira, 168, no bairro do Ipiranga. O evento vai das 15 até as 19 horas. O Marco Antônio Petit é do Rio de Janeiro e ele faz esses eventos com frequência lá no IBAN, que é um conjunto de auditórios que tem no bairro do Humaitá, e esporadicamente, duas ou três vezes por ano, ele vem a São Paulo apresentar o seu trabalho e a gente, então, faz esse trabalho dele lá no IPPB. E é hoje que esse evento vai acontecer novamente. Oportunamente, quando o Petit vier a São Paulo novamente, aí eu vou trazê-lo novamente aqui e a gente faz um outro bate-papo bem interessante sobre a parte ufológica. Petit, brigadão por você ter vindo aí mais uma vez. Viu?
Obrigado você, vai. Foi um prazer estar aqui com você no seu programa, na Rádio Mundial, e convidar realmente as pessoas que puderem comparecerem lá no IPPB. Hoje o tema é acidentes e quedas de UFO, do passado e no presente.
Agora, como é que é o nome do indígena lá que falou do
Bepe Cororote.
Bepe Cororote era o que? Era o cacique?
Ele era uma espécie de mestre para os caiapós, para os índios caiapós. Esse mestre é que se chamava Bepe Cororote, que desceu do céu, desceu das estrelas.
Então, esse Bepe Cororote ficou na aldeia lá só pegando as índias.
Não, ele chegou a pegar.
Quer dizer, esse ET é esperto pra caramba, hein? Então,
a gente pode interpretar de uma maneira diferente.
Se esse ET vai descer aqui para conversar com o Vladimir, com o Jean, com você, comigo, se ele pode conversar com uma índia simpática ali, não é verdade? Gente, obrigado aí pela audiência, obrigado ao Jean aí pela ajuda na parte técnica. Domingo que vem a gente retorna com o programa com a temática normal. Até mais.